Esses focos, eles estão sendo encontrados, né, a maioria em residências. E em observação nas visitas, são em objetos muito simples, né, que tem que ser observado a água parada. Objetos como tonel, pote, bebedouro de animais, balde, inclusive em brinquedos, vasos de flor, caixa d'água, pneu. Então, aquelas plantas aquáticas, né, as bromélias também, que tem que tomar um cuidado. Então, hoje nós estamos com 38 focos, né? Lembrando que 26 deles foram em residências, 4 foram em comércios e 8 foram em TS. O que são esses TS, né? São os pontos estratégicos que incluem os ferros velhos, né? Os cemitérios, né? Então, a maioria deles com vasos, com latinhas, muitas carcaças, com lona de carro. Lembrando que, assim, se observa nessa questão, quando eu falo lona de carro, que muitas vezes quando a gente diz assim, nós precisamos cobrir os pneus, né? Vamos usar uma lona. Ok. Nós não podemos esquecer que a lona, ela precisa estar bem esticadinha. Não adianta a gente deixar dobra, porque foi encontrado foco nessas dobras de lona com larvas. Então, a gente precisa estar muito atento, porque o mosquito, ele é muito, muito, muito assim, que ele coloca os seus ovinhos em qualquer objeto. E podendo estar ali, nesses objetos, esses ovos, por mais de 450 dias. Porque o ovo, ele é muito resistente às temperaturas. Então, o que a gente tem observado, que pode ser um reflexo também do período do ano passado, né? E tem agora com esse período chuvoso de estar em contato com a água e esses ovinhos estarem explodindo, né? Que assim, uma reprodução enorme de mosquito. A gente observa que também muitos mosquitos adultos, né? Então, quando a gente identifica muito mosquito adulto, a gente pode considerar que o município está infestado. Então, isso já gera um outro alerta, né? Que é a questão que quem transmite a doença é o mosquito. É o mosquito adulto que ele está ali prestes, né, a picar. E se ele estiver contaminado, ele vai, nós podemos contrair a doença. E esse aumento expressivo, ele pode também ser um reflexo da falta de cuidado, esse relaxamento de comportamento quanto à questão do descarte desses objetos, né? Temos observado muitos pneus, muito lixo jogado em terrenos baldios, né? Casas abandonadas que estão servindo de depósito de lixo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Inclusive, tivemos casos suspeitos no bairro Cristo Redentor, onde foi realizado, né, sessões de bloqueio, que é uma ação diferenciada, né, em relação a essas visitas. Então, é usado um produto que a gente consiga alcançar esses mosquitos adultos, né? Tem horário para se fazer isso, tem todas umas orientações que os agentes de pandemia passam nesse bairro, onde vai ocorrer o bloqueio. Então, assim, nós precisamos, né, fazer esse alerta, né? Que não deixar mais essa doença, né, entrar em nossa casa. Uhum. Além de tudo, a dengue, ela tem sintomas muito parecidos com o do Covid-19. Precisamos nos alertar quanto a isso, que qualquer sintoma apresentado, tipo náusea, vômito, exantema, que são as manchinhas no corpo, as mialgias, que são dor muscular, dor nas articulações, cefaleia, dor retroorbital, que é dor no fundo do olho, né, petequias, né, isso de estar buscando a unidade básica de saúde, ou pronto atendimento, ou hospital, ou da sua referência, onde você possa estar passando essas orientações, desses sintomas que você está sentindo, para que possa estar fazendo uma coleta, né, e uma confirmação. A gente precisa identificar. Não podemos também só achar que hoje é só o Covid. A gente entende que o Covid está matando muito, né? Mas não podemos descartar, como eu falei, nós, como vigilância ambiental, descartar que não existe e que essa doença não está. porque está aí a qualquer momento a gente pode estar identificando, né? Porque nós temos mosquito adulto e é ele que está transmitindo.
E no caso, por exemplo, de terrenos baldios ou de terrenos, né, que estão desocupados ou que até tem um proprietário, mas que, enfim, o terreno está ali sem alguma ocupação e movimentação, de quem que é a responsabilidade?
Primeiramente, antes de tudo, a responsabilidade é do dono do terreno.
Uhum.
Infelizmente, nós não temos como evitar que a população jogue lixo nesse terreno baldio. Nós precisamos que cada um de nós, individualmente, tenhamos essa conscientização que é errado jogar o descarte, né, em um terreno baldio. Mas, infelizmente, nós estamos nos deparando com uma realidade totalmente diferente e, nessas situações, o que se vem ocorrendo? Quando observamos que existe uma grande quantidade de lixo num local que não é considerado um lixo, que é um descarte incorreto, que só na visualização a gente sabe, nós temos um sistema, né?
Uhum.
E a gente consegue consultar o dono do terreno, o dono da casa abandonada, do terreno baldio. Nosso primeiro contato é identificar o dono, ligar para esse dono e ver o que pode ser feito. Muitas vezes ocorre o fechamento desse terreno, colocado tatumes, que possam, pelo menos, evitar das pessoas continuarem jogando esse lixo.
Uhum.
E daí o que ocorre? A responsabilidade nesse momento, né, é do proprietário fazer a limpeza desse terreno baldio, né, mesmo que a população tenha jogado esse lixo, mas de controle imediato, nós vamos ter que, né, ver a verificação. E aí, não tomando providências, né, a vigilância, nós temos o controle, né, de estar indo fazer a vistoria, a fiscalização. E quando o dono, ele se compromete, se dá um prazo, né, e a gente vai monitorando esse local. Não resolvendo essa situação, aí, infelizmente, né, muitas vezes ocorre a autuação desse proprietário, aí vai a julgamento, que é ou uma advertência, ou uma multa, ou uma interdição. Isso tudo vai depender da gravidade da situação e também do comportamento que se teve. Se nós tivemos um retorno a partir da orientação que o proprietário recebeu, né, ou não.
Afinal de contas, envolve questões de saúde pública, né?
Isso envolve questões de saúde pública. Mas eu ainda assim, eu acredito muito e tenho muita esperança que, por mais que seja um trabalho lento, um trabalho, quando ele é um trabalho de orientação, a gente observa que muitas pessoas, elas não escutam ou elas acham que esse trabalho não tem importância, mas ele é de grande diferencial. As pessoas precisam entender que a vigilância ambiental em saúde, o nosso trabalho é orientativo.